Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor e poeta André Caramuru Aubert. Agora, falando em sua poesia em específico, eu vejo nela uma tensão, não seria a primeira, penso, uma tensão narrativa. Não é? Seria válido dizer que mais do que poesia em versos, você escreve poemas em prosa?
Eu acho que, em parte, você tem razão, sim. A minha poesia, eu gosto de definir como uma poesia, assim, às vezes eu quero olhar menos para a folha de papel e mais para a janela.
Sim.
Né? Levantar o rosto da folha de papel e olhar para fora. Né? Então, os poemas, de alguma maneira, eles vão contar uma história. Né? Eles estão menos preocupados com a forma, não que a forma não seja importante, né? Mas nesse sentido que a gente vê muito na poesia brasileira, de muita preocupação com a palavra, com o peso da palavra, o ritmo da palavra, uma palavra se relacionando com a outra, e um pouco mais com a história que aquelas palavras vão contar. Então, eu não sei se chega ao ponto, tem alguns poemas meus que são claramente poema em prosa mesmo, né? Mas em outros casos não é tão claro, porque eu tenho uma preocupação com métrica, ainda que irregular, com quebra de linha, com ritmo, né, com musicalidade, mas, de qualquer forma, o foco principal é que alguma história tem que estar sendo contada ali naquele poema.
Tem uma narrativazinha, né? Eu acho também que nós podemos dizer que você extrai sua poesia de pequenas circunstâncias momentâneas, como, por exemplo, a de estar ao volante, dirigindo para Ubatuba, ou desfrutando da brisa que sopra na varanda, um instantezinho qualquer, que é uma necessidade de registrar, né?
Ferreira Goulart tem uma frase, ele repetia sempre, eu gosto muito, que é o poema nasce de um susto, né? Para ele era assim, né? Ele falava que para ele sempre o poema tinha que nascer de um susto. Esse susto não é necessariamente um susto mesmo, né?
Sim, sim.
É alguma coisa que acontece e que desperta aquele desejo, aquele impulso de escrever o poema. E isso acontece comigo. Às vezes o impulso vem quando eu... Mesmo essa história de a brisa do mar, ou dirigindo, olhando para a estrada, muitas vezes esse impulso não vem dessa situação, vem quando eu estou lendo alguma coisa, sentado confortavelmente na poltrona, longe da estrada ou da brisa do mar. Mas aquela leitura me desperta uma imagem ou uma lembrança de alguma coisa, que é esse susto. Né? E aí vem a vontade de colocar, de alguma maneira, aquele sentimento, aquilo que eu vivi naquele momento no papel. Né?
No papel. Justamente a pergunta que eu ia fazer agora, né, e faço, é que também chama atenção no seu livro Se O Que Eu Vi, e em outros também anteriores, o fato de que muitos dos seus poemas se apresentam debaixo da rubrica da expressão depois de determinado autor, né? Como, por exemplo, depois de tal canção de Bob Dylan ou tal poema de Wallace Stevens, e assim por diante. O que leva a crer que você escreve sob o impacto da leitura de poemas que você admira?
Sim, exatamente. Isso é muito comum para mim. Eu acho que de todos os sustos, para repetir o Ferreira Goulart, né, de todos os sustos que eu levo e que me levam ao poema, a maior parte vem justamente da leitura de outros poemas. Com toda certeza. Aquele poema transmite alguma coisa, fala alguma coisa com a minha vida, né? Que o poeta original não tem nada a ver com isso, né? Ele falou de outra coisa, mas aquilo reverbera de alguma maneira com relação, na minha vida, com minhas experiências ou coisas que eu vi e me desperta uma vontade de escrever um poema que frequentemente não tem nada a ver com aquele original que eu cito ali. Eu cito porque foi de onde veio, né?
Mas, sim, eu justamente também ia perguntar que se essa expressão depois de para você, depois de certo autor, tem mais um sentido temporal, temático ou estilístico? É mais a posterior, quer dizer, depois de ter lido fulano de tal ou ao modo de fulano de tal?
Não, é depois de ter lido fulano de tal. É a marca que ele me deixou naquele momento, é como se ele me desse um beliscão, né? E eu falo, opa, então agora tem que sair um poema daqui. Né?
Foi o texto que despertou em você a necessidade de criar, mas o seu texto não, não tem nada, não seria um pastiche ou uma paráfrase ou um comentário do outro, né?
Não tem. Ele despertou esse desejo e tem, ele muitas vezes vai ecoar alguma coisa que tem naquele poema, né? Alguma Sim. coisa temática, alguma coisa que aquele, por exemplo, aquele poeta pode ter falado alguma coisa sobre uma experiência na varanda da casa de um avô, e aquilo vai me fazer falar de uma experiência minha na varanda da casa da minha avó. Então, nesse sentido, pode ter um eco, mas é não mais do que isso, não vai além disso.
É mais no sentido de sinalizar o ponto de partida.
Sim, exatamente, é o ponto de partida. Uhum. Foi um susto, né? Que ele me deu e que eu, assim, puxa, isso eu tenho que seguir com isso e fazer alguma coisa a partir desse susto aqui. Uhum. É bem aquela ideia do Ferreira Goulart. Talvez ele não tenha pensado dessa maneira, mas é assim que funciona para mim. É.
Mas a gente pode correlacionar, né, um susto com o outro, sem
pode,
dúvida.
Pode. Acho que susto é susto, né? De alguma maneira, aquilo mexeu, né? Uhum. Mexeu com você e você vai sentir, precisa fazer alguma coisa com aquilo.
Agora, você considera as letras maiúsculas antipoéticas, por isso não as usa, ao modo, sei lá, do poeta norte-americano E. Cummings?
Não, eu comecei a escrever poemas com letras minúsculas e gostei do efeito, acho que até do efeito gráfico que faz na página, porque deixa as palavras todas equiparadas. Não necessariamente aqui começa uma frase, tem um peso maior, ela tem uma maiúscula na frente do que as outras. Então é um... Acho que graficamente a ideia me atrai quando eu olho para a página e vejo ela toda em minúscula, mas...
Tira a solenidade, né, um pouco da expressão,
não é nada além,
né,
disso. Se um dia eu quiser achar que eu preciso mudar, eu mudo. Não, uhum. não me sinto preso a isso. Eu gosto do efeito, é só isso.
Não haveria muito ainda o que conversar, o nosso tempo aqui é curto. Eu gostaria de saber como um radioouvinte pode adquirir o livro de poemas Se o que eu vi, de André Caramuru Robert.
Os livros estão à venda no site da editora Patuá. Eu acredito que a editora deva colocar na Amazon também. A maneira como normalmente se adquire os livros da Patuá é pelo site da editora ou na própria
Amazon,
no próprio,
né,
Bar Café, para quem está aqui em São Paulo, né, no Bar Café Patuscada, que é a sede deles.
Assim, é que o nosso programa é transmitido em várias capitais, sobretudo no Norte e Nordeste, né? Então é bom. Eu acho que vale a pena também frisar, para quem não se lembrar do Caramuru, que o Aubert é A-U-B-E-R-T.
Isso mesmo, é que todo mundo fala errado, mas já me acostumei, mas é Aubert. Né?
Então tá, muito obrigada, André Caramuru, sucesso aí na sua poesia e romances.
Eu é que agradeço pela oportunidade de conversar com você e com os ouvintes.
Um grande abraço.
Abração.
Acabamos de conversar com o escritor, poeta, tradutor e editor paulistano André Caramuru Robert a respeito do seu último livro de poemas intitulado Se o que eu vi. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
No Encantos Diversos de hoje, Marluce Ribeiro nos fala de Despedida, com poemas de Pablo Neruda, Olavo Bilac e Vinícius de Moraes.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar de despedida e, por conta do tema, explicar o que significa quiasmo. Sobre a temática, o poeta chileno Pablo Neruda escreveu Parto. Já não se encantarão os meus olhos nos teus olhos, já não se adoçará junto a ti a minha dor, mas para onde vá levarei o teu olhar. E para onde caminhes, levarás a minha dor. Fui teu, foste minha. O que mais? Juntos fizemos uma curva na rota por onde o amor passou. Fui teu, foste minha. Tu serás daquele que te ame, daquele que corte na tua chácara o que semeei eu. Vou-me embora. Estou triste, mas sempre estou triste. Venho dos teus braços, não sei para onde vou. Do teu coração me diz adeus uma criança. E eu lhe digo adeus. Olavo Bilac também se inspirou nesse momento triste ao compor No Meio do Caminho. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste, e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos, presa a mim a tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. No poema encontramos exemplo de quiasmo. Mas você sabe o que significa isso? Também chamado de antimetábole, o quiasmo consiste no cruzamento de grupos de palavras paralelas. É o que ocorre em cheguei, chegaste, vinhas fatigada, triste, triste, fatigada eu vinha. Em outras palavras, trata-se de uma repetição simétrica. Na prosa, utilizamos quiasmo quando dizemos você vive para comer ou come para viver. Mas, voltando ao tema de hoje, Vinícius de Moraes afirma que despedir-se é a sina dos amantes. É o que você ouve nos versos de Ai de Quem Ama. Quanta tristeza nesta vida, só incerteza, só despedida. Amar é triste? O que é que existe? O amor. Ama, canta, sofre tanta, tanta saudade do seu carinho, quanta saudade. Amar sozinho, ai de quem ama, vive dizendo adeus, adeus. E agora que o Encanto de Verso se despede, deixo você na companhia de Guilherme Arantes, interpretando o sucesso dele, Um Dia, Um Adeus. Até semana que vem!
Só você pra dar a minha vida a direção, o tom, a cor, me fez voltar a ver. Estrela no deserto a me guiar, farol no mar, que a incerteza um dia um adeus, eu indo embora. Quanta loucura por tão pouca aventura, agora entendo.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também pode escutar o nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou também em um agregador de podcast. Não esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.